Agora conversando com o Elmo Hove Jr., engenheiro químico do aterro sanitário, e que na oportunidade aceitou o nosso convite para falar sobre a usina elétrica que está lá no aterro e de que forma a energia gerada nessa usina é usada aqui em Cascavel. E é ele quem traz as explicações aqui para nós. Estamos recebendo ele aqui com muita satisfação. Elmo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia Marcelo, bom dia ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui compartilhando as informações referente à nossa usina, né, que está fechando praticamente 10 meses já de operação contínua que está implantada lá no nosso aterro sanitário.
Bom, essa usina, como já colocado por você, não completou ainda nenhum ano de operação, mas já gerou muita energia, não é?
Esse mês nós fechamos a produção com praticamente 321 mil kWh gerado. Praticamente aí 210 mil reais que a gente vai conseguir acreditar nessas 148 unidades consumidoras que estão recebendo esses créditos da geração dessa nossa usina fotovoltaica.
Qual é o propósito dessa usina? Quando ela foi pensada, ela foi criada, ela foi projetada para abastecer o que exatamente?
No princípio, a intenção da administração era que se abastecesse as unidades consumidoras referente aos pontos de carregamento dos ônibus elétricos. Com o passar do projeto, a gente fez um estudo e o município optou em fazer a compensação nessas 148 unidades consumidoras, porque elas participam de uma categoria chamada Grupo B. Tá? Então, nessa categoria de Grupo B, o valor compensado do quilowatt ele é maior do que seria o valor do quilowatt compensado nas faturas do Grupo A, que são os pontos de abastecimento desses ônibus elétricos. Então, ali, mais ou menos, falando com o que a gente calculou lá atrás, nós teríamos aí praticamente entre 70 e 90 mil reais a mais em compensação de energia, se essa energia fosse compensada no Grupo B. Por isso foi essa a opção da administração de fazer essa compensação da energia gerada no Grupo B e pagar as faturas do eletroterminal, que são as faturas do Grupo A, para ter esse ganho monetário.
Certo. Quando, já que você coloca aqui para nós a questão dos ônibus elétricos, segundo aqui os levantamentos, os dados, os ônibus elétricos já consumiram mais de R$1,5 milhão em energia elétrica. Isso é um custo que já estava planejado, já era a expectativa que houvesse esse valor de custos para manter os ônibus elétricos rodando?
Parte dos ônibus, quem tratou mais foi a Transitar, que a aquisição foi feita pela própria Transitar. Mas a usina, o dimensionamento dela já seria mais ou menos calculada para que a energia que fosse utilizada através do transporte coletivo dos ônibus elétricos fosse totalmente compensada na produção de energia. Nós estamos falando de energia agora, não em recurso financeiro, né? A energia que fosse produzida na usina fosse compensada diretamente no nosso... Na energia consumida pelos ônibus.
Certo. Bom, já que houve essa distribuição dessa energia para as unidades públicas, você disse quase ali 150 unidades em média, mais ou menos?
Isso, são 148 unidades consumidoras. As secretarias que mais recebem créditos nessa compensação são a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, que tem mais unidades consumidoras dentro do município. Mas praticamente mais 5 secretarias, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Ação Social, a CEPLAG, a Secretaria de Esportes também recebem uma fração desses créditos nas unidades consumidoras que eles têm consumo de energia elétrica.
Mesmo que a usina só esteja operando ainda 10 meses, menos de um ano, já é possível perceber benefícios, custo-benefício da operação da usina?
Isso, quando nós preenchemos o nosso formulário de compensação, que foi enviado para a Copel, nós fizemos uma estimativa que essas 148 unidades consumidoras iriam consumir mais ou menos 350 mil kWh por mês. Então, se você comparar com o valor que a gente já teve nesse mês, que foi de 320 mil, a gente tem aí praticamente 90% do que foi estimado de consumo das unidades consumidoras sendo compensada na geração de energia da nossa usina fotovoltaica.
E como que funciona, até para explicar para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, como que funciona esse processo de compensação? Me parece que a Copel emite um laudo de quanto foi injetado de energia, é isso?
Então, mais ou menos assim, hoje nossa usina, falando do tamanho dela, ela ocupa dentro do aterro sanitário 50 mil metros quadrados. Nesses 50 mil metros quadrados, nós temos 5 mil módulos de 660 watts instalados, tá? Dá 3,3 megawatts de potência, 10 inversores de 250 kW cada um e 5 transformadores de 500 kVA de potência. Então, esse é o conjunto da nossa geração. Todo mês, onde tem o módulo de medição da Copel, a Copel tem tanto... nos fornece o quanto a gente consumiu, quanto o que a gente acabou injetando de energia elétrica para a rede da distribuição. Tá? Como lá o nosso consumo é muito pequeno, porque a gente não tem carga para consumo, a nossa intenção mesmo é geração de energia. Todo mês ela encaminha para nós o quanto foi gerado e o rateio distribuído dentro dessas 148 unidades consumidoras. Vamos dar um exemplo. A UPA da Tancredo Neves... deve consumir mais ou menos 8% do que a gente gera lá na usina fotovoltaica. Então, todo mês a Copel manda esse rateio. Então, a gente sabe certinho quanto foi distribuído de energia para cada UC, unidade consumidora, dessas 148 que recebem esses créditos.
Quantas placas solares integram essa estrutura?
5 mil. 5 mil placas solares de 660 watts cada uma.
Isso. E então é uma estrutura bem, bem grande, né?
É grande.
Bem robusta.
Uhum.
E toda essa estrutura, claro, é um investimento que, num primeiro momento, tem o seu custo, tem o seu valor. Me parece também que a Itaipu Binacional teve ali um envolvimento, um apoio, um suporte na construção dessa usina. Então, num primeiro momento, é oneroso, é custoso, mas a médio e longo prazo acaba valendo a pena o valor.
É isso, com certeza, né? A usina tem uma vida útil média de vai durar 20 anos. Então, lá nos 20 anos, a gente vai ter ainda 80% da nossa geração, né, pelas placas. E a Itaipu contribuiu praticamente com 3 milhões de reais. O município teve através, acho que foi do BRDE, um financiamento de praticamente 13 milhões e meio de reais. E a Copel também participou um pouco com a parte da construção da rede externa que interliga a usina com a rede de distribuição aqui ali na Avenida das Torres, no bairro Floresta.
Existe a expectativa, Elmo, para futuramente expandir essa usina ou até mesmo a construção de outras usinas para abastecer os prédios públicos ou dar mais robustez a esse projeto?
Na parte da usina solar, nós ficamos agora com praticamente sem espaço físico para se fazer uma ampliação. Tá? Então, qualquer pedido de ampliação para a Copel, a gente precisa fazer primeiramente um pedido de informação de acesso para ver se a estrutura de distribuição, ela suportaria mais carga de geração. Então, é uma consulta que o município deveria fazer se fosse ampliar, mas hoje nós estamos ali praticamente com espaço físico, sem espaço físico para implantação dessas usinas fotovoltaicas, no caso. O que nós temos em planejamento é a ampliação de uma outra usina que a gente tem de geração de energia, com energia renovável dentro do aterro, que é com o biogás do aterro sanitário. A gente tem uma proposta de sair de 300 kW, que é o que a gente tem instalado lá praticamente 8 anos, para se chegar até uma geração daí de 1.000 kW por hora, mais ou menos, de geração de energia, que daí pode abastecer mais unidades consumidoras do município.
Quem realiza a manutenção dessas placas, dessa usina solar? E se isso tem um custo muito grande?
Nesse momento, quem está fazendo a limpeza, a parte de capina para manter a estrutura da usina toda funcional, são os próprios funcionários lá do aterro sanitário. Alguns casos que a gente tem problemas de elétricos, que são de maior, você pode dizer, maior técnica, a gente acaba tendo que chamar terceiros para fazer esse processo de manutenção.
Muito bem. Sendo assim, Elmo, nós vamos também finalizando aqui a nossa entrevista, não é? Foi muito importante explicar para a nossa audiência, para os ouvintes que acompanham a CBN, sobre a forma que essa energia gerada ali na usina do aterro ela é distribuída, porque isso também tem a questão da transparência, uma vez que ela foi pensada num primeiro momento ali para exclusivamente os ônibus, depois foi visto que ela seria melhor utilizada ao abastecer os prédios públicos e depois haver uma compensação. Tudo isso, claro, a legislação permite, certamente houve um estudo, houve um acompanhamento técnico para que houvesse essa compensação. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas explicações aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, a Secretaria de Meio Ambiente está à disposição de vocês e da população.